Boa noite a todos, a paz de Jesus. É uma alegria muito grande estar com vocês. Esse é um ambiente muito bom para a gente poder estudar a palavra com um pouco mais de profundidade. Vocês estão aqui dedicando tempo para isso. Então, é sempre muito gratificante para quem está compartilhando a palavra, falar com pessoas que estão sérias, né, que estão buscando, estudando, que estão comprometendo a própria vida com a palavra de Deus. Então, isso para mim é sempre um motivo de muita alegria, de muito prazer. Já acho que é o terceiro ano que estou vindo falar um pouco sobre a vida de Davi. Eu nasci nos Estados Unidos há bastante tempo, mas estou no Brasil também há bastante tempo, né? Então, eu vim ainda criança para o Brasil, minha família toda veio, meus pais já estão com Jesus, mas eles nunca voltaram para os Estados Unidos, no tempo, mais de 40 anos no Brasil, eles nunca voltaram para os Estados Unidos, eles vieram assim, nós viemos como imigrantes, né? Mudamos de vez para o Brasil, e não viemos assim com, meu pai não veio assim com uma missão, ele não veio com uma igreja determinada ou com uma missão determinada, ele veio mais para realmente criar a família e servir ao Senhor nesse país. E é uma longa história, mas assim, uma das áreas que Deus orientou a vida dele, nós vários, né, nós somos seis irmãos, uma das áreas que Deus nos orientou foi justamente nessa área de literatura, de publicações. E nós estamos assim, no ano que vem, não tem uma data exata, mas estamos no ano que vem completando 40 anos de publicações. Não só, na época não era essa revista, a revista Impacto tem uns 13 anos, mais ou menos, de existência. Mas antes disso, nós fizemos livretos, apostilas. Então isso é só mais ou menos uma ideia. A literatura e o estudo da palavra, né? A literatura é uma expressão do estudo da palavra, mas assim, esse foi realmente assim, o ministério do meu pai, que ele passou bastante, cada filho tem uma ênfase, um dom diferente, mas todos nós, por influência do pai, né, nós acabamos entrando bastante nessa área da palavra. Eu particularmente, né, eu não sou muito pregador, eu gosto de ensinar a palavra. Nós moramos em Americana, mas tem um grupo que está estudando comigo aos domingos, né, uma classe de domingo. Nós estamos estudando, começamos no ano de 1997, com a ideia de fazer assim, minha ideia na época era fazer uma coisa mais rápida, mais panorâmica. Até fiz uma apostila, estudo panorâmico da Bíblia, né? Mas depois de passar vários anos, eu entendi que não tinha nada de panorâmica, né, no estudo. Então, até mudei o nome, porque até hoje nós estamos aí pelo livro de 1 Reis, 2 Crônicas, estudando agora o Reino Dividido. Eu estou falando isso para dizer que esse estudo de Davi, que eu estou trazendo para vocês, eu fiz isso ano passado também, mas eu sempre explico antes que o meu negócio não é muito assim falar panorâmico, né? Eu não gosto muito assim de falar rápido assim. Eu gosto de ir, sim, versículo por versículo, aprofundando, entrando. Então, eu vou ter uma certa dificuldade, porque a hora que eu começo a falar sobre Davi, talvez, assim, é difícil você dizer qual parte da Bíblia que você mais se apaixona. A Bíblia toda é maravilhosa. Cada vez mais que eu estudo a Bíblia, como eu falei, assim, eu fui criado, a minha escola bíblica foi o culto doméstico na minha casa. Meus pais faziam o culto, e a gente fazia a Bíblia toda, né? Por algum tempo a gente não tinha data de começar e terminar a Bíblia, né? Assim, a gente começava a ler em família, às vezes levava 4 anos para terminar a leitura da Bíblia toda, porque também às vezes no culto doméstico parávamos, eu lembro que em Hebreus 11 ficamos, assim, isso porque o culto era todos os dias, né? Então a gente ficou assim, tipo 15 dias no capítulo 11 de Hebreus, né, aquele capítulo da fé. Então muitas coisas marcaram. Depois, uma outra época, a gente começou a ler a Bíblia, uma parte sozinho, uma parte em família. Leitura, aquelas tabelas de leitura assim, da Bíblia inteira, uma vez por ano. Então, fizemos muitos estudos bíblicos, muita leitura bíblica. Então, é difícil para mim dizer assim, qual parte que eu mais amo, qual parte que eu mais me identifico, mas a vida de Davi realmente ele é um personagem tremendo, assim, uma das coisas assim que, sei lá, a gente não para pensar nisso, não sei se você já parou para pensar, que Davi é o indivíduo que tem a biografia mais completa da Bíblia toda, de todos os personagens da Bíblia, até de Jesus, a gente não tem biografia, a gente tem o do ministério dele, assim, mas a gente não tem, a gente até queria, né, ter mais biografia de Jesus, né? O que aconteceu com Jesus quando ele tinha, só sabemos um episódio com 12 anos, mas o resto a gente não tem nada. Então, Davi tem muitos fatos, mais fatos pessoais, mais fatos biográficos do que qualquer outro personagem da Bíblia. Então, tem uma razão para isso. Nada disso é por acaso. Então, nessa classe em americana, nós ficamos, acho que em torno de 3 anos, estudando a vida de Davi. Eu tenho que falar com vocês em 2 noites, né? Vai ser um tanto difícil. Eu quero que vocês tenham, esse vai ser o meu encargo, minha responsabilidade, passar para vocês uma visão, realmente, algumas coisas sobre a vida de Davi. E por necessidade de tempo, algumas coisas a gente não vai parar muito, algumas coisas eu não vou aguentar, vou ter que parar e falar um pouquinho sobre aquele ponto, né? Outros não vai dar tempo, mas eu espero que você, se você já não, provavelmente você já tem essa paixão pela palavra de Deus, eu espero que você aumente mais a sua paixão pela palavra de Deus, pela vida de Davi e por muitas outras coisas que Deus tem para revelar para nós. Amém? Os nomes das 5 etapas da vida de Davi. Então nós vamos provavelmente fazer 2 das 5 hoje, né, e 3 amanhã. Aí tem o nome das 5 partes, né? Mas antes de falar sobre isso, eu só queria dar para vocês 2 razões importantes para estudar a vida de Davi. A primeira razão é porque ele tem a biografia mais completa da Bíblia. Então, duas razões porque é muito importante a gente estudar a vida de Davi. E a primeira é porque ele tem a biografia mais completa da Bíblia. Nesse sentido, né, esse está no primeiro item, na primeira razão, nesse sentido, se ele tem uma biografia completa, nós podemos tirar muitas lições pessoais. Então nós temos, como vocês vão ver nessas etapas, nós temos a vida dele antes de ser rei, e nós vamos ver toda a preparação. Então tem fase de preparação, assim, a primeira etapa é do esquecimento ao reconhecimento. A primeira parte de Davi, incluindo depois ao reconhecimento, vai chegar quando ele mata Golias e quando ele começa a ter muito sucesso na corte de Saul. Então ele era esquecido, ele era o último dos irmãos, né, tal. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A segunda etapa foi quando ele teve que ficar correndo de Saul, né? Exílio e treinamento. Mas, na verdade, Deus estava treinando Davi para ser rei. Então, a segunda etapa, ele estava no exílio, correndo para proteger a vida. A terceira etapa, ele estava conquistando, ele já era rei, estava tendo muitas conquistas, muitas vitórias. Na quarta etapa, ele entrou numa fase escura como rei, por causa do pecado, um pecado sério com Bate-seba, e aí sucedeu um período também escuro, um período difícil, um período de tratamento, de disciplina. E a última etapa em que Deus restaurou a vida dele e deu a ele um novo começo. Então, toda essa biografia e todas essas fases da vida dele, evidentemente, tem muitas lições, não vamos nem, assim, vamos só tocar em alguma coisa rapidamente, mas tem muitas lições que nós podemos tirar para a nossa vida no reino de Deus, nossa vida no plano de Deus. períodos de preparação, períodos de treinamento, período de restauração, tem lições de liderança, tem lições de disciplina, como é que Deus trata com o pecado. Então tem muita coisa que nós podemos aplicar pessoalmente. Essa é a primeiro grande motivo de estudar a vida de Davi, para a gente tirar lições e, afinal de contas, né, dentro desse primeiro item, nós podemos incluir o fato de que Deus dá testemunho de que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, né, vale a pena estudar a vida de um homem que cometeu pecados, teve problemas, mas era um homem segundo o coração de Deus. A segunda razão, e isso eu acho que é uma coisa já mais difícil de você ver, não é muito comum as pessoas usarem o Velho Testamento dessa forma que eu vou explicar. Né? Lógico, eu não sou o único a pensar assim, mas eu vejo por aí que são poucas pessoas que estudam o Velho Testamento para tirar esse tipo de lição, a segunda razão de estudar a vida de Davi. É porque é a figura da geração final. Porque ele é uma figura da geração final que introduzirá a vinda do reino definitivo. Ele é uma figura da geração final que introduzirá a vinda do reino definitivo. Mas só para vocês terem uma ideia, o Velho Testamento, ele não deve ser estudado de uma forma somente. Você pode pegar qualquer personagem, Jacó, José no Egito, Abraão, Davi, alguns dos profetas. Você pode pegar qualquer personagem do Velho Testamento, como você pode pegar, as pessoas costumam pegar assim, a Bíblia. Né? Hoje, acho que as pessoas não têm tanto costume. Né? Eu sou da época que os crentes andavam muito com a caixinha de promessa, né? Conhece? Alguém usa isso até hoje, né? Assim, parece que não é tão comum, né? Eu não vejo as pessoas falando, mas deve existir ainda, né? Mas, assim, né? As pessoas cada dia pegavam, né, uma... Ah, qual que é a promessa de hoje, né? O problema é que na caixinha de promessa só tem as coisas boas, né? Se Deus quiser falar uma palavra, assim, mais de advertência, ele não vai conseguir pela caixinha de promessas, né? E também, assim, porque você acaba tirando... Eu não tô falando que isso é ruim, eu estou falando assim, não deve ser a única forma que você usa a palavra, né? Muitas pessoas usam a Bíblia mais ou menos dessa forma. Tinha um outro costume que a gente ouvia falar bastante, assim, que as pessoas faziam, ó, Deus, fala comigo, e abriam a Bíblia e colocavam o dedo numa página, né? E tem até umas piadinhas interessantes, né, sobre as pessoas que fazem isso, né, que abriu a Bíblia, colocou o dedo, falou assim, Judas foi e enforcou-se, né? Aí ele falou assim, não, isso aqui não deve ser para mim, né? Daí ele fechou a Bíblia, abriu de novo, e onde ele colocou o dedo, vai tu e faz o mesmo, né? Aí ele falou assim, não, isso aqui também não deve ser para mim, né? Aí ele abriu, colocou de novo, assim, o que tens a fazer, faz-o rapidamente, né? Você pode pegar textos bíblicos totalmente fora de contexto, né? E eu sei que, eu conheço também testemunhos de pessoas que fizeram assim. Teve uma história que nem vou lembrar mais, de alguém na Segunda Guerra Mundial que, lá nas Filipinas, algum lugar assim, Deus orientou para sair de um lugar e ir para outro. Logicamente, era um texto totalmente fora de contexto, porque, né, a Bíblia não estava falando nada sobre o lugar onde ele estava. Mas ele colocou, assim, não sei se ele colocou o dedo, mas ele abriu a Bíblia e leu um texto que deu para ele a direção. E deu muito certo, realmente era Deus falando com ele. Então, outra vez, eu não estou dizendo que Deus não pode falar assim. Mas é muito importante a gente aprender a ler a Bíblia, e principalmente o Velho Testamento, que muitos cristãos têm dificuldade para ler, porque, logicamente, se você for ler a Bíblia de capa a capa, você vai encontrar muitas passagens difíceis, você vai encontrar capítulos inteiros de genealogias, você vai encontrar... regras e normas e medidas do tabernáculo e coisas que você vai falar assim, isso não tem nada a ver comigo hoje, mas nós sabemos que tudo que a palavra tem aplicação para nossas vidas, e não só para as nossas vidas de uma maneira individual, uma aplicação, uma palavra de consolo, uma palavra de orientação, de edificação, mas a palavra de Deus tem a planta, tem o plano de Deus. Nós hoje, no século 21, nós estamos em algum lugar dentro do plano de Deus. Será que nós sabemos aonde nós estamos? Será que nós sabemos o que vai acontecer depois? É evidente que esse plano, essa planta que tem no Velho Testamento, ele não é muito assim de acordo com a nossa mente lógica. A gente não consegue achar, bom, sim, se aconteceu isso e já se cumpriu, agora vai acontecer isso. Não é uma coisa assim tão lógica em todos os sentidos. Mas tem todo o processo que Jesus iniciou cumprindo o Velho Testamento no Novo. Nós temos muitas coisas que não aconteceram ainda. Mas se você pegar o plano de Deus, especificamente de Abraão, não foi Abraão que iniciou, que Deus chamou e que começou o povo de Deus no Velho Testamento. Então, se começar com Abraão, depois do dilúvio, né, Deus iniciando o seu plano de redenção com um povo específico, você pega Abraão e vai caminhando, Moisés, você chega a Davi, e Davi, ele traz, né, Deus traz através dele um modelo do reino de Deus, que é exatamente o que nós estamos esperando hoje, que Jesus volte e que estabeleça o seu reino. E Davi, ele foi uma figura de Jesus, mas na verdade ele foi uma figura da geração que foi preparando tudo, porque a figura do Velho Testamento, de um reino de paz e de perfeição até um certo ponto na vida dele, foi o filho de Davi, Salomão. Salomão que tinha um reino de paz, não tinha mais guerra, e ele que trouxe a perfeição em figura de um reino com prosperidade, com paz, com tranquilidade toda, né? Então Davi, por isso que a segunda razão de estudar a vida de Davi é que se Salomão é uma figura do reino que Jesus vai trazer para trazer paz e para trazer justiça e para trazer restauração para toda a criação, se Jesus vai fazer isso, Salomão foi uma figura disso, então Davi é a geração que está preparando para isso. Então essa é a segunda razão porque nós devemos estudar Davi, porque ele tem muito a ver com a nossa geração. Eu creio e espero que seja a nossa geração, amém? Eu creio que Jesus está perto de voltar, nós devemos viver em função disso, nós devemos aplicar isso para a nossa vida. Se vai demorar um ano, alguns meses, ou 5 anos, ou 20 anos, eu não sei, mas nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar atentos. A palavra de Deus nos mostra que a vinda de Jesus, embora seja algo que a gente não tem controle sobre quando, não sabemos a data, muita gente tem teorias escatológicas, são interessantes, devemos estudar, mas muitas coisas nós não sabemos, ninguém sabe, vai haver muita surpresa. Mas uma coisa nós sabemos, que nós devemos nos preparar, porque essa é a palavra constante no Novo Testamento: prepare-se, fique atento, não durma. Quando Jesus voltar, vocês têm que estar fazendo o que ele mandou fazer, esse tipo de coisa, né? Então, Davi vai nos mostrar bastante sobre o que nós devemos fazer, o que falta para fazer para a vinda de Jesus. Amém? Dá para querer estudar a vida de Davi? Vamos começar, então, nessa primeira etapa. O primeiro capítulo na Bíblia que nós temos sobre Davi é em 1 Samuel. 1 Samuel 16, vamos abrir lá. Deixa a Bíblia aberta em 1 Samuel 16, eu não vou necessariamente ler todos os textos, né? Vou fazer referência à história, mas muita coisa, assim, muitos detalhes vocês conhecem, só quero fazer a aplicação e vocês vão anotando nesses espaços. Então, funciona assim. Estamos na primeira etapa do esquecimento ao reconhecimento e você vai ver várias linhas pontilhadas do lado, né, esse lado ascendente, né, que é a primeira etapa. O ascendente e descendente é para mostrar o tipo de fase que é. Quando é uma fase ascendente, é porque as coisas estão melhorando, as coisas estão crescendo, são boas. E quando é um lado descendente, é porque é um período difícil, né? um período de dificuldade, um período de provação, um período de disciplina, algo desse tipo, né? Então, nós vamos ver nessas fases, pelo menos, os pontos principais para vocês terem essa visão. Então, antes da primeira linha pontilhada, tem uma linha preta mesmo, embaixo, na base, antes do lado ascendente, que você vai colocar o esquecimento. Porque Davi, a história de Davi começa com esquecimento. Então, é do esquecimento ao reconhecimento. Então, nessa linha de baixo, você vai colocar esquecimento, né? Isso aqui, gente, é uma das partes mais bonitas, eu acho, da vida de Davi. Porque, alguém lembra por que, que eu posso falar que Davi estava sendo esquecido? Vocês lembram, não lembram? É, Samuel foi enviado por Deus para ungir um novo rei. Tinha o rei, Saul. Aliás, né, Saul vai ficar por bastante tempo ainda, né? Mas Samuel ficou sentido, ficou triste e Deus falou com ele: Samuel, pode parar de chorar, já não tem mais jeito. Saul não vai ser o rei, o filho dele não vai continuar com ele. Não é esse rei que eu quero sobre o meu povo. Isso aqui não é a figura que eu quero para o meu reino. E, gente, isso é uma coisa, uma outra coisa que eu quero assinalar aqui, que nós devemos ler a Bíblia para entender o plano de Deus de estabelecer o seu reino na terra. A Bíblia inteira fala sobre isso. Às vezes não é tão explícito, mas você encontra essa busca, você encontra esse plano de Deus. E mesmo na igreja, a igreja, muitas épocas, algumas igrejas ou alguns períodos, a igreja também se esquece do reino. E muitas vezes a igreja acaba não sendo verdadeiramente o reino. Então é muito importante a gente entender que Jesus vem para estabelecer o seu reino na terra, mas antes da sua vinda, aliás, desde quando Jesus veio a primeira vez, ele já veio anunciando o quê? Que era chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Então, o reino de Deus, não naquele cumprimento final que os judeus esperavam naquela época, mas o reino que já é o embrião, que já é o verdadeiro reino. No Velho Testamento era a figura, mas com Jesus passou a ser o verdadeiro reino. Então, a partir de Jesus, o reino em verdade já existe na terra. Só que o reino de Deus é algo tão verdadeiro, mas tão invisível, mas ao mesmo tempo Deus quer que se torne visível, então é um mistério. Mas o reino de Deus que Jesus veio para trazer, ele desaparece, porque os homens têm uma capacidade enorme de transformar o reino de Deus num reino humano. E no Velho Testamento a gente vê tudo isso nas figuras. Então o povo de Israel, que era o povo de Deus, colocou Saul. Saul, o que ele é? Ele não é a figura do reino de Deus. Ele é a figura do reino humano. Saul era um rei que não fazia a vontade de Deus. E Deus colocou assim: esse rei não me representa. Você sabe o que quer dizer isso? Deus olhar para nós, talvez, e dizer: vocês são pessoas nascidas de novo, vocês têm a vida eterna, mas vocês não representam o meu reino na terra. Isso é possível. E nós temos, né, muitos e muitos exemplos na história, passados e presentes, para provar isso. Então, Samuel estava triste sobre Saul, mas Deus falou: Saul não vai ser o meu rei. Você pode ir e ungir outro rei. Samuel era um homem que conhecia Deus, né? Essa parte da história também eu acho sempre bem interessante, que Samuel conversava com Deus, Samuel pegava as instruções de Deus. Deus deu para Samuel o nome da cidade. Qual cidade? Onde que ele ia achar o rei? A cidade onde ele ia achar o rei. A cidade de Davi. Belém. Então Deus deu para Samuel o nome da cidade. Vai para Belém. Ele deu para ele também uma outra coisa. Qual era? O nome do pai. Jessé. Então ele foi para Belém com essas duas coisas. Eu tenho que ir para Belém e eu tenho que falar com Jessé. Além disso, Deus não falou mais nada. Então você conhece a história. Ele chegou lá, né, o pessoal até ficava com, né, ficou com medo, o que, que Samuel veio para falar com a gente e tal. Ele foi na casa de Jessé. A gente não tem essa parte do diálogo, não sabemos se ele já foi falando: Jessé, um dos seus filhos vai ser rei. Eu não sei se ele explicou isso, porque de repente Jessé começou a mostrar todos os filhos. Ele devia saber por quê, né? Um dos filhos vai ser rei. Talvez ele tenha explicado. Então, Deus deixou Samuel. Eu acho impressionante, né? Não sei se é senso de humor, Deus brincando um pouquinho com Samuel, né? Porque Deus deixou Samuel no suspense. Assim, é Belém e é Jessé. Agora, quem que é o filho, eu não vou falar. Vai lá e olha lá. Então, tá bom, Deus. Então, aí conta essa parte da história, contada assim com bastante detalhes. Passa o primeiro, forte, bonito, e Samuel fala assim: Deus, eu tô achando que é esse, né? Parece que os dois estão brincando, né? Assim, Deus, eu acho que é esse, né? Deus falou assim: não. Aí vem o segundo, forte, bonito também, não. E aí teve uma hora que Deus teve que falar assim: Samuel, pare de olhar para o exterior. Porque lembra que Saul, ele era um bonitão, né? Ele era mais alto, ele era forte, ele era, né, assim, ele tinha aparência, ele era destacado, né? No meio de todas as pessoas, a primeira pessoa que você chegava e via lá era Saul, né? Então, ele foi para achar o outro rei, acho que ele, assim, vai ser mais ou menos o mesmo padrão. E Deus teve que falar duro com Samuel, falou assim: Deus não vê o exterior, Deus vê o interior. E aí Deus deixa Samuel no apuro de passar 7 filhos na frente dele e Deus falar: não é esse, não é esse. E Davi foi tão esquecido que o pai nem falou que tinha outro filho. Foi preciso Samuel falar assim: tem mais alguém? Será que eu errei o endereço? Olha que apuro que Samuel ficou. Eu vim aqui para achar o rei. Passa 7 filhos e não é nenhum. E está quase assim no vexame de Samuel até dizer: bom, muito obrigado, né, uma boa tarde, estou indo embora. O que você veio fazer aqui? Olhar meus 7 filhos? O que aconteceu? Então ele teve que falar: olha que situação. Mas isso era para mostrar que a pessoa que Deus estava procurando era totalmente esquecida. Gente, isso não é assim, eu não estou só contando uma história. Isso aí tem um significado tremendo, tremendo. Porque Deus tinha achado a palavra que Deus usa várias vezes sobre Davi é: achei Davi. Olha, se Deus teve que achar, eu acho que estava difícil, né? Eu achei, assim, a ideia de achei, assim, eu procurei, agora eu achei. Que Deus queria fazer o contraste. Saul foi uma pessoa sem preparação nenhuma, pegou Saul, ele, né, não estava preparado, era uma pessoa assim, quando foram fazer a coroação, ele se escondeu no meio das coisas. Saul, ele não tinha preparação nenhuma, não tinha o coração preparado, né? era assim a figura do governo humano. E Davi, Deus falou assim: vou fazer um contraste. E Deus achou Davi. Agora, o que me empolga, o que me emociona sobre essa história é que Davi, ele era o mais novo, então, né, tem uma razão para ele não estar ali. Ele era da idade de que, assim, é assunto de homem, a gente nem chama você. E a gente pega depois, nos outros pedacinhos da história, na própria história de Golias e tal, a gente percebe que os irmãos mais velhos desprezavam Davi. Ele era o mais novo, né? Numa família de 8 filhos, não sei se tinha filhas também, mas só de homens tinha 8. Ele era o último. Se alguém aqui é de família grande, você sabe que tudo que é mais difícil sobra para o último, não é? Se tem 2 filhos, o mais velho vai encostar no mais novo. Se tem 7, se tem 8, então todos os 7 vão empurrar o que eles não querem para o último. Então, Davi, a ideia aqui, que aparece várias vezes, é que o que ele estava fazendo? O que Davi estava fazendo? Onde ele estava? Cuidando das ovelhas. Essa atividade, a gente pode pensar, mas isso era o que dava mantimento, sustento para eles? Ele estava trabalhando, ele estava fazendo uma coisa útil, mas tudo que a gente lê nas entrelinhas era que era uma atividade que ninguém queria. Eles queriam ir para a guerra. Eles queriam ser soldados. É, aquela história lá de Golias, assim, ah, Davi, você está aqui, você está querendo sair fora da sua responsabilidade. Vai lá ficar com as ovelhas. Eles têm um desprezo para Davi de que ele precisa ficar lá fazendo o que mais ninguém quer fazer. Então Samuel, o profeta, o vidente, o grande, ele tem uma história, ele é respeitado. Quando ele chega na cidade, todas as pessoas importantes ficam atentos, o que ele veio fazer. E ele foi para a casa de Jessé, todos os filhos ali na frente, para ver o que o homem vai falar, mas Davi não está lá. É o único que tem que ficar lá com as ovelhas. Então, o que eu estou tirando disso? Que Davi, que depois a gente descobre, que nesse período de esquecimento, nesse lugar de esquecimento, quantos anos ele tinha? A gente não sabe, mas chutando, ele podia ter 15, 16 anos, talvez. Ele aprendeu nesse lugar de esquecimento toda a história que vem depois. É lógico que é a escolha de Deus, tem a soberania de Deus nisso tudo, mas esse tempo de esquecimento é um tempo muito importante que a gente só consegue pegar ajuntando outras partes da Bíblia. Aonde Davi aprendeu a tocar harpa? Aonde Davi aprendeu coragem para enfrentar Golias? Ninguém estava assistindo quando Davi matou o leão. Ninguém estava batendo palmas para ele. Ninguém nem sabia contar o que ele tinha feito. Aonde Davi aprendeu a escrever salmos? Aonde Davi aprendeu a ser um servo, a ter um coração diferente? Mesmo quando ele chegou no trono, ele não perdeu. É um mal tremendo que muitas vezes na nossa cultura nós fazemos para nossos filhos, não ensinando a servir, não ensinando a fazer coisas humildes. A nossa cultura, quando tem possibilidade, nós deixamos só para os estudos, só para fazer o que eles querem. Eles não aprendem a ser servos, não aprendem a ser humildes. Então, tudo isso, então anotem aí, o que Davi aprendeu nesse tempo de esquecimento? Isso não, assim, só se você quiser anotar atrás, mas isso não faz parte desses passos na folha, tá? Se você estiver fazendo anotações ou num caderno ou atrás da folha, assim, mas estamos falando sobre esse primeiro degrau aqui, né, do esquecimento. Então, o que ele aprendeu nesse período de esquecimento? Primeiro, qual é a primeira lição? Ele aprendeu a ser desprezado. Ele aprendeu a ser desprezado. O que quer dizer isso? É lógico que Deus não tem nenhum desejo que a gente viva na lamúria, na autopiedade ou coisa assim, mas o que é aprender a ser desprezado? Aprender a ser humilde. Aprender pela experiência. Ser humilde não é uma coisa que você aprende na teoria, correto? Você não consegue aprender a humildade na teoria. Você pode aprender que você precisa ser humilde, mas você não aprende a humildade. A humildade você aprende na experiência. A experiência muitas vezes é dolorosa. Mas Deus, você sabe tantos versículos que falam sobre isso, Deus atenta para os que são humildes. Deus atenta para as pessoas que não são arrogantes. Deus atenta para as pessoas que não têm um alto conceito de si mesmos. Muito ao contrário do que nós aprendemos na cultura hoje. Você tem que acreditar em você mesmo, você tem que ter autoconfiança, você tem que ser um conquistador, você tem que ser... Então, cuidado com isso, porque o reino de Deus, lembre que Davi vai nos mostrar a diferença entre o reino de Deus e o reino dos homens, entre o governo de Deus e o governo dos homens. Ele aprendeu a viver lá no tempo, com certeza ele não voltava para casa, né? A gente sabe que, né, a vida naquele tempo, sim, provavelmente ele ficava vários dias, eles iam para longe, dormia ao relento e tudo. Então, isso é, inclusive, eu vou colocar um pouquinho mais na frente. Mas, segunda coisa que ele aprendeu, enfrentar lutas, desafios e perigos sozinho. Aprendeu a enfrentar lutas, desafios e perigos sozinho. Deus não quer heróis individuais, sozinhos, né? Esse sozinho tem que, principalmente na Nova Aliança, a gente precisa entender que Deus está querendo formar um corpo, Deus está querendo formar pessoas que são interdependentes. Mas mesmo hoje, não existe substituto para a experiência com Deus sozinho. Nós temos muitas oportunidades e devemos aprender a viver juntos, a aprender juntos, a andar juntos com outros, equipe, corpo, família, tudo isso é muito importante. Mas se você não tiver a sua experiência individual com Deus, e existem momentos em que você pensa, todo mundo me abandonou, até Deus, o que que o Senhor está fazendo comigo? Por que que o Senhor permitiu que as pessoas não estivessem do meu lado? Existem momentos que Deus coloca pessoas do nosso lado, é provisão de Deus, mas existem momentos que não vai ter ninguém do seu lado. Isso não é uma coisa permanente, não é uma coisa que Deus quer que fique sozinho. Mas é um momento de aprender a depender de Deus. Então, tem a dependência de Deus no corpo, uns dos outros, mas precisamos ter experiências com Deus sozinho. Então, ele enfrentou o leão, enfrentou o urso, ele aprendeu que Deus atende. Quando ele clamava a Deus, quando tinha situações de perigo e não tinha ninguém para ajudar, ele podia clamar a Deus e Deus respondia. Amém? Tem momentos, nós não sabemos... futuros, podem ter momentos, né? Não sei quantos estão acompanhando aquele pastor iraniano que está sendo julgado e está em perigo. Sim, você não acha que ele está sozinho? Ele se sente sozinho? Ele não está sozinho, tem muitas pessoas orando por ele. Talvez alguém de vez em quando consiga levar algum consolo para ele mesmo lá, mas a maioria do tempo na prisão ele não tem que ficar sozinho. Então, a gente, existem situações na vida cristã, mesmo também para nós, que não temos esse mesmo tipo de desafio, mas existem situações onde você precisa conhecer a Deus e saber que Deus responde às suas orações. Amém? A sua oração. Deus não responde só a oração do ungido, daquele que é mais poderoso, mais experiente. Ele responde à sua oração, né? Então, Davi aprendeu a enfrentar lutas, desafios e perigos sozinhos. Número 3, ele aprendeu adoração. Ele aprendeu a verdadeira adoração. E aqui tem uma expressão que eu gosto muito, aprendi com alguém, que nessa época Davi tocava e orava para a audiência de um só. Tinha as ovelhas, né? Mas elas não estavam apreciando a música dele. Ele aprendeu adoração quando só tinha uma pessoa ouvindo, Deus. A audiência de um. Tem muita gente que se desmotiva porque não é chamado para ministrar, não pode cantar na frente dos outros, não pode tocar, não pode pregar, não pode... Né? O que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte, Davi, ele estava desenvolvendo um relacionamento com Deus sozinho, a família, os pais, os irmãos, as outras pessoas, ninguém se lembrava dele, ele estava no esquecimento. Mas Deus não tem problema de achar pessoas esquecidas. Deus não tem problema de achar. Você pode pensar, gente, mas se eu não fizer alguma coisa para que as pessoas me vejam, eles nunca vão me chamar, eu não vou ser chamado para trabalhar para Deus. A gente fica pensando que o chamamento tem que... Deus usa outras pessoas. Mas quem mandou chamar Davi? Quem mandou chamar Davi? Deus. Deus mandou. Que o pai não chamou. Os outros irmãos, assim, no fim, Samuel teve que falar: você não tem nenhum outro filho? Ah, tem. Eu estava me esquecendo, mas tem mais um. Imagina, esqueci do meu filho, né? Esqueci que eu tinha mais um, né? Ah, tem mais um. Mas até assim foi uma justificativa. Mas ele está cuidando das ovelhas. Se os primeiros 7 não foram escolhidos, imagina o 8º. Vai ser chamado mesmo. Mas Samuel falou assim. O que, que Samuel falou? Chame, porque nós não vamos comer enquanto ele não chega. Deus sabe onde as pessoas estão. E ele sabe onde tem corações que estão buscando a ele. Então, ele estava lá tocando para Deus. Tocando para Deus. Daqui a pouco tempo, nós descobrimos que ele era um exímio, que até outras pessoas passaram a saber que ele tocava bem, até recomendaram para levá-lo para a corte de Saul. Mas onde ele aprendeu? Ele aprendeu sozinho, no esquecimento. Se ele não tivesse ficado horas e horas lá com as ovelhas, eu acho que ele não teria aprendido. Então tem coisas interessantes que Deus está fazendo. Parece que sua vida está num momento parado, ninguém lembra, ninguém chama, ninguém dá valor, ninguém se interessa. Tem uma coisa que nós precisamos fazer. Nós precisamos impressionar uma pessoa, só ele. Só ele precisa ficar impressionado conosco. Então ele aprendeu adoração, aprendeu a fazer um culto para Deus. E muitos anos depois, quando Davi coloca a arca numa tenda lá em Jerusalém, ele faz uma escala de músicos, todos tocando só para a arca ouvir, mais ninguém. Não tinha mais ninguém ouvindo, vocês sabem disso? Quando ele cola, todo mundo fala assim: Davi foi quem colocou música, Davi trouxe música e tal. Mas para quem que os músicos tocavam? Para quem que os cantores cantavam? Para Deus, não tinha audiência. Não tinha audiência, tinha uma tenda, a arca dentro da tenda, e não tinha mais ninguém. E eles ficavam lá tocando, e quando terminava o prazo deles, eles iam embora e o outro chegava. Não tinha uma audiência para nenhum deles. Porque Davi tinha aprendido que o importante é tocar para Deus. O importante é agradar a ele. Então ele aprendeu a verdadeira adoração. E em quarto lugar, ele teve experiências práticas que serviriam para a sua vida depois. Ele aprendeu experiências práticas que serviriam para depois. Essa vida de estar ali no pastoreando as ovelhas, indo de lugar em lugar, nesses lugares selvagens, nas grutas, nos vales, nas montanhas, nos lugares onde ele ia, né? Você sabe assim, que a vida de pastor assim, não tinha cercas, né? Né, não tinha assim, né, agora tira desse pasto e põe, não tinha nada disso. Eles iam caminhando para longe, vivendo no tempo e tudo. Isso ia servir muito para ele depois, porque todos aqueles anos que ele teve que viver fugindo de Saul, ele andou exatamente nas regiões ou regiões semelhantes àquilo que ele tinha aprendido. Então Deus nos prepara Você não imagina. Deus é soberano ou não é soberano sobre sua vida? Tem cursos que você faz que você vai achar, não, isso não vai servir para nada. Pode ser que você não use para uma profissão, mas Deus usa aquilo na sua vida. Deus usa todas as coisas na nossa vida, se nossa vida é entregue a Ele. Amém? Então, tudo isso é esse período de esquecimento, né? Mas essa é uma das, assim, para mim, esse período, quando eu penso em Davi, tocando lá sozinho, esquecido por todos, e que Deus não se esqueceu dele, que Deus falou assim, eu achei Davi. Sabe quando alguém, né, eureka, eu achei, né, assim, o prêmio Nobel, sei lá, eu descobri uma coisa. Deus achou alguém que realmente amava a ele com paixão. E você pode estar esquecido em algum canto, ninguém chama você para trabalhar, ninguém dá valor ao seu dom, pode ser o que for. Mas se sua vida estiver sempre voltado para essa audiência, para esse Deus, Ele vai achar você na hora certa e vai usar tudo que Ele investiu na sua vida. Porque Ele, pensa bem, Davi estava fazendo uma coisa desprezada pelos irmãos, uma atividade assim, né, que eles empurravam para o mais novo porque ninguém queria fazer. Mas Davi é conhecido até o fim da vida dele como o pastor que Deus chamou para ser rei. O próprio Deus sempre fala assim, Davi, eu peguei você quando você pastoreava as ovelhas, igual os discípulos de Jesus, vocês eram pescadores, agora vocês vão ser pescadores de homens. Deus sempre, não sei se Davi gostava de ser lembrado que ele era pastor, né? Mas Deus sempre falava, Davi, você era um pastor e agora você está pastoreando o meu povo. Então ele estava fazendo uma coisa que ninguém queria, mas Deus estava preparando a vida dele. Ok, então agora vamos começar nos degraus, vamos subir. Então a primeira linha pontilhada chama-se unção. E a unção também está em 1 Samuel 16, está assim, depois que Samuel mandou chamar Davi. Versículo 12, né, 16, 12, fala que Jessé mandou buscá-lo, apresentou Samuel, ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Olha que coisa tremenda, né? Deus tinha falado quantas vezes, 7 vezes que não é, não é, não é. A hora que Davi apareceu, Deus falou assim, é este. E aí houve a unção. A unção é um termo que nós usamos na Nova Aliança. A unção é uma figura do Espírito Santo e aqui fala do Espírito Santo. Versículo 13, né? 12 fala assim, levanta-te e unge porque é este mesmo. Versículo 13, então Samuel pegou o vaso de azeite, azeite é uma figura do Espírito Santo, e ungiu diante de seus irmãos e daquele dia em diante... O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Agora, quantas coisas importantes que nós aprendemos aqui. A unção, para nós, nem sempre é uma cerimônia. O óleo mesmo, a gente usa mais para ungir, orar por doentes, né? Mas é usado assim também para, às vezes, para consagrar uma pessoa no ministério. Existem cerimônias para isso. Mas a unção de Deus é algo específico, não é a conversão. É uma coisa que Deus faz, nem, como eu falei assim, nem sempre tem, talvez, um dia que você saiba, Deus me ungiu para tal função. Né? Se você tem dom na música, por exemplo... Talvez você nunca possa identificar um dia em que Deus te ungiu. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a unção de Deus é uma capacitação sobrenatural. É uma capacitação sobrenatural. E eu costumo colocar 3 coisas aqui que você pode anotar. A unção é uma capacitação para uma função, no corpo de Cristo. Nesse caso, Deus estava ungindo Davi para ser rei. Então, uma capacitação para uma função. Em segundo lugar, traz graça e presença de Deus. Centenas de sacerdotes e familiares de sacerdotes foram mortos por Saul. Então ele começa a perguntar, onde que está Deus? Deus está comigo ou não está? Então essa experiência não é tão incomum, mas é uma experiência difícil e nem todos os servos de Deus superam. Existem muitos servos de Deus, acho que isso é uma coisa importante para vocês guardarem, pode ser que você já tenha passado por alguma coisa assim, mas toda verdadeira unção, lembra assim, que se Deus vai estabelecer um reino, é o propósito dele com Davi, ele quer estabelecer uma coisa permanente. Eu preciso fazer mais uma referência rápida aqui à história anterior. Que tipo de governo tinha antes de Saul? Antes de Davi foi Saul. Saul foi o primeiro rei. Mas que tipo de governo tinha antes deles? Juízes. E como é que era no tempo dos juízes? Era bom ou ruim ou mais ou menos? Como é que era o período de juízes? Era um sobe e desce constante, né? Era um sobe e desce constante, assim... O povo ficava, né, quando ficava longe de Deus, Deus permitia que os inimigos vencessem. Eles ficavam oprimidos. Aí eles clamavam, Deus, nos ajuda. Deus falava assim, tá bom, vou ajudar mais uma vez. Aí ele mandava, mandava o juiz vencia os inimigos, midianitas, filisteus, quem fosse. E aí depois, passava um tempo, né, o pessoal ficava bonzinho por uns anos, né? Né? Depois se esqueciam e aprontavam de novo. Aí Deus... Então era um ciclo de sobe e desce. E é a história da igreja também. Às vezes é a história da nossa vida. É assim, sobe e desce. Quando a gente está na dificuldade, clamamos a Deus, Deus manda livramento, mas depois quando tudo fica bem conosco, a gente se esquece de Deus. A gente não esquece, não é? A gente só deixa Deus para... Assim, não é tão importante, a gente não busca com tanta intensidade, mas é isso que a idolatria é não colocar Deus em primeiro lugar. Então, o que Deus queria fazer com Davi? Deus queria quebrar esse ciclo. Deus não quer que fique a vida inteira sobe, desce, sobe, desce. Ele quer estabelecer o reino que vai ser um reino eterno. Não são essas as profecias de Daniel, né, e outros lugares na Bíblia? Deus vai estabelecer o reino dele que vai ser um reino eterno. Não vai mais subir e descer. Vai ser permanente. Ah, mas é claro que Deus está presente. Mas Deus está presente com os homens. Deus vai estabelecer o reino dele através da gente. Só se a gente não quiser, mas é a gente que... Nós fomos convidados a fazer parte do reino. Então, Davi, a história de Davi tem sobe e desce. Mas eu quero mostrar que, segunda etapa, Davi está passando por provações, mas porque Deus está provando, Deus está colocando ferro dentro dele, para aguentar as provações, para suportar. Só que a terceira etapa, ele como rei, ele vence, nós vamos ver as coisas que, todas aquelas coisas que você lembra de Davi, trazendo a arca, cantando para Deus, estabelecendo Jerusalém, tantas coisas bonitas que Davi faz como rei, só que depois ele tem um outro período de declínio, dessa vez por causa de pecado mesmo. Porque essa primeira vez não foi por causa de pecado de Davi. Não foi. Então tem duas razões possíveis para um período de provação. Quando você está sentindo que Deus não está dando vitória, as coisas não estão fluindo, nem sempre é por causa de pecado. Nem sempre. É lógico que você tem que perguntar. Deus, tem alguma coisa? Sonda-me, ó Deus. Você sempre tem que perguntar. E sempre tem. Não é que não tem pecado na nossa vida. Mas não foi por causa de infidelidade de Davi que ele entra nessa segunda etapa. Não foi por causa disso. Foi uma etapa necessária para ele aprender lições antes de Deus poder dar autoridade para ele. Deus trabalha em nossas vidas, ungindo, dando vitória, mas também nos fazendo passar por provações. Dá para falar amém? Deus faz isso. Isso é bênção de Deus. Ou você quer que Deus coloque poder na sua mão e que você seja corrompido? É pior. Então Deus está preparando seus filhos para reinar com Ele. E Ele precisa ensinar a vitória, a dependência. Ele nos mostra que Ele responde orações, Ele derrota Golias, Ele faz coisas tremendas, mas Ele nos leva por 10 anos, 8 anos, de correr de um buraco para outro, pensando, Deus, que aconteceu? Por que eu estou assim? Ele narra isso. Davi fala muito sobre angústia, Davi fala, ele faz perguntas, Deus meu, o que o senhor está fazendo? A própria palavra que Jesus falou na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Foi Davi que escreveu, porque ele se sentia abandonado por Deus, né? Então, Davi, quando você entende isso, os salmos passam a ter muito sentido, porque você vê como ele expressa uma coisa importante, é a gente aprender a orar com muita sinceridade. Tem gente que acha que para orar, a gente tem que sempre colocar uma cara boa para Deus. Deus não vai gostar se você falar que está meio chateado. Não, não pode murmurar. Então, Deus, por dentro eu estou, sim, querendo saber por quê, não estou entendendo, quero até discutir, mas eu não posso falar isso com Deus. Pode falar com Deus. Deus aguenta. Deus aguenta. É lógico que o seu espírito não pode ser assim. Se você tiver amargura, você pode falar, Deus pode te curar. Mas assim, é lógico que tem que saber, né? Não somos nós que mandamos, nós não somos superiores e tal. Mas lê os salmos e vê se Davi às vezes não falava assim, Deus, como é que é? Eu sou um cara justo. Ele falava, às vezes até falava assim, Davi, peraí, acho que você está meio convencido. Tem salmos que ele fala, eu sou justo, eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado comigo. Mas ele fala, porque a oração é isso, você pode conversar com Deus, você pode falar com Deus e Deus vai responder para você também, vai mostrar, né? E o relacionamento com Deus é isso. Não adianta você esconder de Deus, não adianta você, né, pôr uma cara boa para Deus. Deus sabe dentro do seu coração o que você está sentindo realmente, né? Então é muito importante isso. A vida de Davi é uma vida tremenda, porque nem todo mundo supera essa fase, a segunda. Agora sobe de novo e desce de novo. A segunda descida são raríssimas, raríssimas as pessoas que se recuperam e voltam a ser usados por Deus. Raríssimas, na história, na Bíblia. Pensa em todas as pessoas que, todas as histórias da Bíblia. Não que tenham perdido salvação, mas pensa nos juízes, pensa nos reis. Rei Ezequias, olha, um dos melhores reis de Judá, no fim, pisou na bola e não fala que ele voltou. Não fala que ele voltou. É difícil, muito difícil. Por isso que a vida de Davi é uma vida singular, é uma vida tremenda. Ele chega no auge, ele chega num ponto de poder, ele com certeza fala assim, bom, Deus já cumpriu as promessas, Deus está cumprindo, logo, logo sou rei. Não se tornou rei logo. Ele passou anos, né? E isso é uma coisa muito importante. Precisamos aprender, precisamos nos estar preparados para que isso aconteça. Capítulo 21. Então, essa etapa da vida de Davi começa em 1 Samuel 21 e vai até o fim de 1 Samuel. É a descida, essa segunda etapa. Então, é desde 1 Samuel 21 até 1 Samuel 31, até o final do livro. E a coisa interessante sobre a vida de Davi é que você tem, às vezes, mais detalhes sobre esse período de descida do que no período de subida. Pensa bem, esse período aqui foi de 1 Samuel 16 até 20, 4 capítulos. Mas esse período aqui tem 10 capítulos. Então, é bastante espaço que é dedicado a esse período. E isso é porque é muito importante para nós. É a parte mais difícil da gente aprender, é a parte mais difícil da gente entender os caminhos de Deus. Então, isso é para a gente, quando você fala assim, Deus, eu quero te servir, eu quero ser parte do teu reino, eu quero ser treinado. Lembre que você está pedindo um bom treinamento. Deus fala assim, ah, você quer partilhar o trono, quer? Então tá bom, eu preciso passar, você precisa passar por um treinamento, né? Você precisa passar por um treinamento. Então, olha o que aconteceu. Davi, então, capítulo 21, primeira coisa que ele faz é ir ao esse episódio que eu mencionei, que ele vai a Nob, a cidade dos sacerdotes, né? Então, só para assim, não vou entrar em cada um desses episódios, só quero que vocês olhem essa sequência. No início do capítulo 21, ele está procurando, não necessariamente que ele queria ficar lá, mas ele não sabe para onde ir. Saul quer matar, então ele não sabe para onde ir. Então ele vai para onde estão os sacerdotes, na casa de Deus, certamente estou seguro. De alguma maneira, ele começa a falar lá e vê que tem um representante de Saul lá dentro. Então ele vê que lá não é seguro. Aí ele vai no versículo 10, 21, 10. Naquele dia, Davi se levantou, fugiu de Saul e foi encontrar-se com Aquis, rei de Gat. Ele vai para os inimigos de Israel. Vai lá para os filisteus. É muita coragem, né? Porque Davi matava os filisteus aos montes, né? Junto com Saul. Agora ele vai. E inclusive tem versículo 11, mas os servos de Aquis lhe perguntaram, esse não é Davi, o rei da terra? Não foi sobre ele que cantavam nas danças, dizendo, Saul matou os milhares, mas Davi os 10 milhares? Então ele vai lá, ele é conhecido. Então ele fala assim, puxa, aqui não é seguro também, se finge de louco, né, para o pessoal mandar ele embora, né? Começa a babar na barba e tal, assim, né, faz... E vai, assim, lá não é seguro. Capítulo 22. Aí ele vai para uma caverna. Uma caverna numa montanha, bem retirado. E lá se ajuntam outras pessoas com ele. Tem a caverna de Adulão. Mas quando chega no 22, versículo 5, o profeta Gade falou com ele: não fiques na fortaleza. Sai e vai para até Judá. Então, eu só queria que vocês vissem. Ele vai para um lugar. Não, aqui não dá. Ele vai para os filisteus, não, aqui não é seguro. Ele vai para uma caverna e o profeta já fala assim, ó, melhor você não ficar aqui. Aí o que acontece depois? Aí vem a história de como Saul matou todos os sacerdotes. No capítulo 23, Davi vai, ele ouve que os filisteus estão atacando uma cidade chamada Keila. E ele fala assim, bom, eu posso ajudar essas pessoas a se livrar dos filisteus, quem sabe eles vão me acolher. E ele pede orientação de Deus. E até os companheiros de Davi falam assim, mas será? Será que a gente deve ir? Então ele pergunta duas vezes, mas Deus, devo ir? É muito interessante como nós vamos até falar um dos tópicos assim rapidamente, é que Davi aprende a buscar a direção de Deus. Davi é um homem que, no início, as primeiras vezes, não fala sobre isso, mas depois mostra que ele começa a buscar Deus, eu devo subir ou não devo subir? Aí Deus fala assim, não, vai! E é interessante, porque essa forma de consultar a Deus era porque no sacerdote ele tinha aquelas pedras de Urim e Tumim, que que eram, tinha duas luzes, uma significava sim e a outra não. Então eles faziam perguntas para Deus, mas tinha que ser pergunta para responder sim ou não. Não podia complicar muito, porque daí a luz não ia, ele não ia saber o que a luz estava dizendo, né? Então ele tinha que falar assim: Deus, eu devo subir? Aí a luz, sim, sim, sim. Aí os companheiros de Davi falam assim: mas será que nós vamos ter vitória? Mas se Deus falou que era para subir, Deus não ia mandar subir para morrer, né? Mas aí Davi falou assim: não, é melhor a gente perguntar de novo. O senhor vai entregar os filisteus nas minhas mãos? Sim ou não? Né? Aí sim, sim, agora dá para ir, né? Então ele tinha que fazer às vezes várias perguntas, né? Eu devo subir? Sim, mas eu vou subir para morrer ou para ganhar, né? Não, então tinha que fazer as perguntas até chegar à resposta final. Aí sim, não, Deus vai dar a vitória. Ele vai e ganha a vitória, só que Saul fica sabendo: ah, Davi está ali, fiquei sabendo, eu sei onde que ele está. E aí Davi pergunta: Deus, se eu ficar com esse povo que eu acabei de livrar das mãos dos filisteus, eles vão me ajudar ou não? O que Deus respondeu? Não vão te ajudar. Então lá não era seguro também. Então a primeira coisa que Davi aprende é: onde não é seguro. Onde não é seguro. Que é, na verdade, em todo lugar. Onde não é seguro? Com o sacerdote não é seguro. Com os filisteus não é seguro. Porque com os filisteus, mas Saul não vai me pegar no meio dos filisteus. Mas os filisteus, depois ele até voltou para lá, mas né, os filisteus vão saber que eu sou inimigo também e vão me matar. Então, com os filisteus não é seguro. Na caverna, o profeta falou: não é seguro, não fica aqui não. E depois ele foi livrar um outro povo, e depois tem outros lugares também onde ele estava ajudando. Várias vezes Davi ajuda as pessoas não são fiéis. Davi é traído muitas vezes, traído pelas pessoas que ele está ajudando. Então, onde é seguro? Onde não é seguro? Nenhum lugar. Nenhum lugar. Mas a segunda é onde é seguro. Onde não é seguro? Nenhum lugar é seguro. Nenhum lugar é seguro. Mas como que pode ter uma resposta para a segunda pergunta, então? Onde é seguro? Na direção de Deus. Na direção de Deus. Ele começou fazendo as coisas mais ou menos por cabeça dele. Vai para um lugar, vai para outro e tal. Mas depois ele começou assim: Deus, eu devo ir para tal lugar? Eu devo subir? Eles vão me aceitar? Eles vão me proteger? Para onde que eu vou agora? E é interessante quando, logo depois que ele pergunta, né, se aquele povo daquela cidade vai proteger, Saul vai atrás deles e tem um lugar, tem um momento, eu acho que é no capítulo 23, versículo 25. Saul e seus soldados foram procurá-lo. Quando soube disso, Davi desceu o penhasco do deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi ao deserto de Maom para perseguir Davi. Saul ia por um lado do monte, e Davi e os homens que o seguiam pelo outro. Davi se apressava para escapar por medo de Saul, porque Saul e seus soldados estavam cercando Davi e seus soldados para prendê-los. Olha só, ele já fugiu para vários lugares, nenhum lugar era seguro, e agora ele está no fim, porque ele está num lugar onde Saul está chegando de um lado e chegando do outro, estão sendo cercados, não tem saída. Mas onde é o lugar seguro? Na direção de Deus, porque até nesse lugar Deus manda, versículo 27, então veio um mensageiro dizer a Saul: vim depressa, porque os filisteus acabam de invadir a terra. E Saul deixou de perseguir Davi e foi lutar com os filisteus. Deus livra dos piores lugares. Ele no fim, ele estava num lugar que não tinha saída. Ele descobriu que nenhum dos lugares era seguro e estava num lugar onde Saul estava cercando dos dois lados, não tinha saída. Mas como ele estava seguindo a direção de Deus, Deus livrou na última hora. Então, o único lugar seguro é na vontade de Deus. O único lugar seguro. Tem muitos salmos que falam sobre isso, mas eu queria ler rapidamente o Salmo 142, só para enfatizar esse ponto. Salmo 142. Isso aqui, gente, você pode aplicar para qualquer tipo de situação, não é só perigo físico. Isso é qualquer tipo de situação, problema. São situações que não têm saída. Situações que não têm saída na nossa vida. Onde é a solução? Existem, você sabe, né? É como aquela história, assim, quando você tem uma tosse, quando você perde a voz, você deve receber umas 10 receitas, né? Pra, todo mundo sabe, né, o que deve fazer, né, para recuperar. Tem receita para tudo. E na vida cristã é a mesma coisa. Tudo que você passa, você pode contar o que for. Eu não sei se você conhece alguém desse tipo, né? Quando você está passando por uma situação, alguém se faz, ah, eu já passei por isso, você tem que fazer assim, assim, assim. É simples. Né? É simples, é fácil, né? E não é que falam coisas erradas, mas não tem uma fórmula. Já descobriu isso? Não tem uma fórmula. O que você fez, o que você mesmo já fez uma vez, pode não funcionar da outra vez. Não é a coisa em si, não tem uma fórmula. Então tem que ser guiado por Deus. Olha o que ele fala, Salmo 142. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, diante dEle exponho a minha aflição. Quando meu espírito esmorece dentro de mim, Tu sabes a vereda que devo seguir. Amém? Tu sabes. Eu não sei. E não é sempre a mesma. Claro, existem princípios gerais, é sempre depender de Deus, é sempre buscar a Deus. Mas Tu sabes a vereda que devo seguir. No caminho em que ando, preparar uma armadilha contra mim. Olha para minha mão direita e vê. Não há quem me conheça. Faltou-me refúgio. Ninguém se interessa por mim. Senhor, esse aqui foi a descoberta de Davi. Simples, né? É simples mesmo. Se alguém falar que é simples mesmo. Senhor, clamei a Ti e disse, Tu és o meu refúgio, a minha herança na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira-me da prisão, eu louvarei o Teu nome, os justos me rodearão quando me recompensares. Então, ele descobriu que nenhum lugar é seguro, mas ele descobriu que onde é seguro é o refúgio em Deus. Em Deus. Isso não é só uma fórmula. Isso tem que ser descoberto na prática. Assim como humildade, isso não é uma teoria. Você tem que descobrir na hora da angústia como se refugiar em Deus. E uma das coisas importantes é aquilo que falamos sobre ser autêntico com Deus. Se você tem medo de ser autêntico com as pessoas, mas com Deus você sempre pode ser autêntico. Você sempre pode falar exatamente como você está e pode buscar a Deus, você pode buscar o refúgio nele. Então, isso aqui a gente poderia falar muito tempo sobre isso, mas essa aqui foi uma das grandes lições que Deus queria ensinar para Davi, que ele não iria achar a solução em nenhum tipo de proteção humana, não tinha fortaleza, não tinha refúgio, não tinha lugar que ele pudesse falar assim, não, aqui eu estou bem. Ele tinha que estar dia por dia, e isso não é fácil. Você vê que Davi aprendeu, mas mais para o final, nem vamos falar sobre isso, mas mais para o final do período dele, ele vai para os filisteus de novo. É interessante como a gente aprende uma lição, depois cai na mesma coisa de novo. Porque não é fácil viver uma vida de dependência. A vida de dependência é assim: ó Deus, foi maravilhoso, o Senhor me livrou, mas eu não quero passar por isso de novo. Não é assim? Eu não quero passar por isso de novo. Então a vida, uma vida de dependência não é fácil. Ok, voltando para 1 Samuel, capítulo, nós estamos agora no capítulo 24. 24, 25 e 26. Nesses três capítulos, Davi aprende a não se vingar. Aprende a não se vingar. São três capítulos. 24, 25 e 26. No capítulo 24, é a primeira vez que Davi tem a oportunidade, mas é muito interessante como Davi foge situações, ele aprende que o refúgio está em Deus. Aí de repente vem essa oportunidade, cai do céu para ele, em que Davi e seus homens estão lá dentro da caverna, e Saul vai parar bem na entrada da mesma caverna onde Davi está, e é só Saul e mais um homem, e eles vão dormir, e é uma oportunidade perfeita para ele matar Saul e acabar com o sofrimento. E uma das lições mais fortes desse período aqui, essa de onde é seguro e onde não é seguro, é muito importante, mas uma das coisas que Deus mais enfatiza para Davi é que ele não pode colocar a mão dele sobre Saul. Deus vai tirar Saul no tempo dele. E olha, para a gente saber, só uma coisa interessante aqui, para conhecer a vontade de Deus, muitas vezes nós precisamos de várias confirmações. Uma das coisas que Deus usa na nossa vida é as circunstâncias. E a circunstância estava a favor de matar Saul, porque era uma circunstância perfeita, perfeita. Era uma oportunidade para você, Davi, você não vai ter outra chance dessa. É agora, ele está na sua mão. E a outra confirmação foi o conselho dos homens que estavam ali junto com Davi. Falaram assim: Davi, é hora, levanta e mata o homem. Então ele tinha circunstâncias e tinha o conselho, a confirmação de todos os companheiros. Nós sentimos que é a vontade de Deus, vai em frente. E não era a vontade de Deus. Davi aprendeu. Então, capítulo 24, Davi tem a primeira chance de matar Saul. No capítulo 25, tem a história de Nabal, que ele foi muito rude, muito ruim para Davi. Davi tinha protegido e o homem reagiu muito mal. Ele podia se vingar. Então, 25, 24, ele podia ter matado Saul. 25, ele quase matou Nabal, aquele homem que estava lá. E 26, ele tem outra chance de matar Saul. Então são três vezes, um atrás do outro, Deus sempre falando: não se vingue, não levante a sua mão, não combata. Se o reino de Deus, se você quer o reino de Deus, espere Deus trazer. Não é para você se vingar, se proteger. E gente, isso é muito difícil. Muitos homens de Deus, porque tem ataques, tem pessoas que combatem, tem traição, tem muita coisa que acontece, e a gente acha, eu vou ficar deixando a pessoa fazer isso e aquilo, acabar com o que Deus está fazendo. Deus não precisa da nossa ajuda para nos proteger, para nos vingar, para tomar o trono. Essa é a lição que talvez seja a mais enfatizada e a mais importante de todo esse período. E a última lição é esperar Deus trazer apoio. Seguidores, colaboradores, esperar Deus trazer apoio. Davi não foi recrutando ajudantes. As pessoas que apareceram, as pessoas que vieram, foram trazidas por Deus. Ok? aqueles que vieram no, na caverna de Adulão, depois nós descobrimos que Deus trouxe muitos outros, Deus foi trazendo, Deus foi estendendo o reino dele. Embora Davi estivesse fugindo, ele já começou, na verdade, a governar aquele grupo que estava junto com ele. Então Deus estava dando treinamento, Deus trouxe as pessoas. Jesus falou muitas vezes, falou assim: eu não escolhi os discípulos, foi o Pai que trouxe para mim. Então é muito importante a gente saber que nós não podemos tomar o trono e nós não podemos recrutar as pessoas. Deus traz as pessoas certas, né? O reino de Deus é edificado pelo próprio Deus. Amém? Deus abençoe.